Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao 33º episódio do nosso podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos de interesse entre a indústria farmacêutica e alimentícia e os formadores de opinião na saúde. Pois é, meus queridos, esse problema remonta ao começo do século passado, com o início do que chamamos de relatório Flexner, que já comentamos aqui em episódio anterior. Vamos comentar dois estudos científicos que foram publicados no último ano, mostrando estas implicações dos conflitos que envolvem os profissionais de saúde e as indústrias que se beneficiam desses profissionais. Espero que vocês gostem. Bem, falar sobre conflitos de interesses na medicina e na nutrição é um tema super polêmico, né? Principalmente porque a maioria dos colegas da área da saúde não levam muito a sério quando algum profissional de saúde fala a respeito desses conflitos de interesses. Sempre fica uma aura no ar de que o que nós estamos falando é teoria da conspiração, é uma forma de autopromoção, quando a gente trabalha com uma medicina mais natural, que vai contra o uso indiscriminado de medicamentos. Então, parece que a gente está falando de dois times, né? O time que é contra a indústria, que envolve a saúde, e o time que é a favor. Importante salientar aqui que eu não sou nem contra nem a favor. Na verdade, nós sabemos que nós precisamos da indústria, tanto alimentícia quanto a indústria farmacêutica. Mas o que a gente não precisa é acreditar cegamente nas alegações dessas indústrias, através das propagandas e dos seus representantes que visitam os consultórios todos os dias. É preciso ter uma visão crítica sobre esses processos que envolvem uma coisa que é extremamente normal e comum, que é o comércio. São empresas que precisam sobreviver. E para sobreviver, elas precisam mexer com uma coisa que a gente chama de propaganda. Hoje, medicamentos e até alimentos têm grande parte do seu custo responsabilizado pela necessidade de pesquisas e desenvolvimento. Mas o que a gente sabe, na verdade, é que grande parte desses recursos que encarecem os medicamentos e os alimentos vão para o que a gente chama de mídia, vão para propaganda. E para jogar luz a esse processo, no último ano aí tivemos dois artigos publicados que falam exatamente do que a gente chama de conflitos de interesses, usando tanto a indústria alimentar quanto a indústria farmacêutica e os seus correspondentes, médicos e nutricionistas. A primeira pesquisa aí publicada foi do ano de 2022, em que alguns pesquisadores avaliaram os conflitos de interesses que estão presentes em artigos publicados em dois grandes revistas médicas, né, que é o JAMA, o Journal of the American Medical Association, e o do New England Journal of Medicine, dois grandes jornais americanos de alto impacto. Nesse estudo, eles encontraram mais ou menos aí 108 pesquisadores que estavam presentes, 118, desculpa, que estavam presentes em 31 artigos e identificaram que esses pesquisadores receberam 7,48 milhões de dólares de indústrias envolvidas no próprio desfecho dos estudos. Dos 106 autores que receberam pagamento, ou seja, 89,8%, ou seja, 89,8% de todos os pesquisadores que estiveram nesses estudos receberam dinheiro. E desses, 81% não declarou o que tinha recebido da indústria que financiava o estudo. Isso nos Estados Unidos é importante porque existe a possibilidade nos Estados Unidos de rastrear o recebimento de dinheiro das indústrias, porque existe um centro americano que eles chamam de Medicare and Medicaid Services Open Payments Database, que é uma base de dados que existe nos Estados Unidos, que não existe igual em outros países do mundo. Então, há como fazer esse rastreamento. Então, mais de 80% dos estudiosos que publicaram seus artigos científicos em duas revistas de grande impacto receberam dinheiro da indústria farmacêutica que tinha interesse nesses estudos. E o pior, mais de 80% desses que receberam não declararam o valor que receberam nesta base de dados, o que torna este dado ainda mais controverso, né, e mais suspeito, vamos dizer assim. Mas isso será que acontece só no meio médico? Infelizmente, não. Um estudo publicado em 2022, numa revista de saúde pública, mostra que os nutricionistas, inclusive e principalmente os pesquisadores envolvidos na Academia de Nutrição e Dietética Americana, receberam dinheiro de várias empresas. Esses líderes da Academia de Nutrição, eles ocupam, além de tudo, posições importantes em companhias de alimentos multinacionais e do agronegócio, segundo os autores desse estudo publicado em outubro de 2010. Fazem parte dessa Associação Americana de Nutrição, 112 mil profissionais de nutrição, que são diretamente influenciados pelas políticas dessa associação. Segundo os autores desse estudo, mais de 80 mil arquivos foram analisados. E essa academia, né, através dos seus líderes, teria aceitado mais de 15 milhões de dólares de indústrias entre o ano de 2011 e 2017. E essas indústrias são gigantes da indústria alimentícia, como a PepsiCo, a Coca-Cola, a Hershey's, a Kellogg's e a General Mills. Além disso, esses próprios líderes teriam investido em ações de grandes empresas e farmacêuticas do mercado, como Abbott, Johnson, Pfizer, Merck e Nestlé. O diretor da academia, o Milton Stokes, prestou ainda serviços para Monsanto, pelos quais recebeu 175 mil dólares entre 2015 e 2016. Segundo um dos autores do estudo, Gary Huskin, o fato da Academia de Nutrição e Dietética Americana ser acionista de companhias de alimentos de ultraprocessados deveria constar do hall da fama do conflito de interesses. Então, o que até hoje parecia teoria da conspiração ou papo de médico integrativo, né, que fica levantando questões que parecem pouco relevantes, nós estamos começando a ver que não é verdade. E justamente por isso, a gente deveria diminuir um pouquinho a nossa ingenuidade na avaliação de estudos científicos e de propagandas, inclusive de congressos médicos e nutricionais, uma vez que grande parte dessas mesmas indústrias que financiam os estudos e financiam esses líderes dessas associações são os patrocinadores desses congressos. Então, quer dizer que a gente não pode acreditar em nada? Não, não é bem assim. Mas nós temos que ter uma visão crítica diante desse processo. Nem sempre acreditar, né? Acreditar, mas sempre ter um pé atrás. Importante nos artigos científicos publicar, procurar, né, a publicação dos seus conflitos de interesses dos autores e procurar se informar não só por essas publicações, mas também por pessoas que têm um pensamento autônomo, né? Que têm um pensamento crítico, menos ingenuidade, mais pé atrás com a indústria que vive e que lucra com o fato de você continuar consumindo remédios e de continuar consumindo produtos alimentícios que são mais práticos, mais adoecedores, mais pobres em nutrientes e mais obesogênicos. Os artigos serão relatados aqui no nosso finalzinho aí, na parte escrita do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham essa visão mais crítica a partir de hoje. Um abraço. Então foi isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da inauguração desse novo formato de podcast, um podcast mais curto, mais objetivo, que possibilita que você possa ouvir no seu carro, no trânsito, que possa compartilhar com outras pessoas com maior facilidade. Peço você, inclusive, que compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes ou no Spotify, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas e que precisam ouvir esse tipo de informação. Um abraço!